quando for necessário. É, Viviana, parece que é um impasse difícil de ser contornado, né? Mas nós seguimos acompanhando todos os desdobramentos dessa história aqui pela Rádio Gaúcha, e eu convido aqui a nossa audiência a conferir mais detalhes sobre essa história na matéria completa em GZH, no site e no aplicativo. Lá nós colocamos fotos, vídeos e até infográficos sobre esse assunto.
4h25, temperatura agora na marca dos 13 graus em Porto Alegre. Vamos até a Central de Jornalismo, por lá está Gustavo Gossen, que traz a situação desta madrugada no trânsito, na segurança. Como é que está esse início de segunda-feira no estado, Gossen?
Frederico Feijó, ele, Frederico Feijó, seguinte, a gente tem um acidente não, foi uma ocorrência ainda da noite na BR-386, que gera um bloqueio ainda na madrugada. Eu vou contar desde o começo como é que foi essa história. Uma carreta que estava transportando combustível tombou na BR-386 em Soledade. Foi por volta das 8 da noite, quilômetro 237. O condutor de 59 anos não se feriu. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve vazamento de gasolina que essa carreta transportava. Inclusive, a carreta virou no canteiro central, que contaminou a vegetação da área. Representantes do IBAMA estiveram no local e tudo mais. Durante a noite, o trânsito ficou no sistema pare e siga. E neste momento, a interrupção é total porque estão fazendo o transbordo da carga de combustível. Então, há risco de explosão. Por isso, o bloqueio está entre os quilômetros 236 e 241. BR-386, entre Soledade e Tio Hugo. Os bombeiros também estão lá, engenheiros. Está sendo feita essa avaliação para que seja feito esse transbordo com segurança. Após esses trabalhos, quando a Polícia Rodoviária Federal nos sinalizar que foi liberado parcialmente o trecho, porque totalmente não vai ser parcialmente, a qualquer momento eles vão nos passar aqui. Durante o dia, em algum momento, vai ter bloqueio total de novo, mas aí é para o destombamento da carreta. Por enquanto, então, a Polícia Rodoviária Federal orienta uma rota alternativa para quem trafega de Tio Hugo até Soledade, desviando pela estadual RS-223, passando por Espumoso e acessando a RS-332 para chegar em Soledade e prosseguir sentido capital, fazendo contorno durante esse trecho de bloqueio. Então, repetindo, BR-386, Soledade, o caminhão está tombado, a carreta, né, está tombada no quilômetro 237, entre o 236 e 241. Então, esse bloqueio por conta do risco da limpeza e do transbordo desse combustível. Onde a gente teve um acidente, infelizmente, com vítima fatal, agora na madrugada, foi na BR-116, em São Leopoldo. Um homem morreu atropelado, foi por volta da 1 da manhã, quilômetro 243, sentido interior capital. Aliás, até para ser mais preciso, até o Ray Quadros esteve no local, daqui a pouco ele vai trazer mais informações. Não foi necessariamente na BR-116, na pista, foi na rua lateral ali, né? Na avenida lateral. Não sabemos qual foi o veículo que atingiu esse homem, se um carro, se uma van, se um ônibus, porque a pessoa não parou para prestar socorro, né? O corpo foi arremessado para o canteiro central. Então, nesse momento, as viaturas da Polícia Rodoviária Federal estão lá. Na rodovia, portanto, não há nenhum bloqueio, que, como eu disse, foi na lateral. É assim que a gente vê a identidade dessa vítima, a gente traz aqui na nossa programação. Fred.
Tá certo, obrigado, Gustavo Gossen. E mutirão para agilizar acordos na Justiça do Trabalho começa nesta segunda-feira. O Ayrton Lemos tem os detalhes.
A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul vai mobilizar cerca de 4.800 audiências de conciliação entre esta segunda-feira e a próxima sexta-feira em varas do trabalho, postos avançados e centros de conciliação espalhados pelo estado. A proposta é estimular acordos entre trabalhadores e empregadores e tentar acelerar o encerramento de processos trabalhistas. Somente neste ano, a Justiça do Trabalho Gaúcha já recebeu mais de 45 mil novas ações. Em 2025, o número passou de 153 mil processos, no primeiro grau, o maior volume registrado desde 2017. Entre os principais temas das ações estão horas extras, verbas rescisórias, adicional de insalubridade, acidentes de trabalho e também pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício. No ano passado, a Semana Nacional da Conciliação terminou no Rio Grande do Sul, com 1.563 acordos homologados. Ao todo, foram realizados 4.810 audiências, com quase R$ 79 milhões pagos aos trabalhadores. Segundo o desembargador Cláudio Antônio Cassol, a maior parte das ações ainda envolve descumprimento de direitos básicos da relação trabalhista.
A maioria dos processos que são ajuizados na Justiça do Trabalho são relacionados a direitos elementares. Muitas vezes é pagamento de parcelas rescisórias, que não foram pagas, ou horas extras, adicional de insalubridade. Os processos, na maioria das vezes, tratam dessas questões. Temos muitos processos também de acidentes de trabalho, de doenças profissionais, e aí com pedidos de indenizações, e indenização por dano material, por dano moral. Inclusive, nós temos duas varas especializadas, né? Nós temos uma em Porto Alegre e outra em Caxias do Sul, que julgam processos exclusivamente relacionados a isso.
O tribunal também registra aumento nas discussões envolvendo o reconhecimento de vínculo empregatício e a chamada pejotização. Segundo Barbosa, muitos processos discutem situações em que o trabalhador atuava como empregado, mas sem carteira assinada. As audiências da semana de conciliação podem ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Trabalhadores e empresas interessados em buscar acordo podem solicitar diretamente a audiência nos processos, geralmente por meio dos advogados.
Obrigado, Ayrton. 4:31. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste fim de semana que fez um novo acordo de paz com o Irã. E isso está perto de ser assinado. Entre os principais pontos em discussão estão o controle do enriquecimento de urânio pelo governo iraniano e a segurança no Estreito de Hormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo. E o Vitor Neto tem os detalhes.
Oi, Fred. Bom dia a ti e a todos os ouvintes que acompanham a Rádio Gaúcha. E desde sábado, o presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos estão perto de fechar um novo acordo de paz com o Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio e garantir a reabertura do Estreito de Hormuz. Neste domingo, o presidente voltou a falar sobre o tema e disse que a relação com os iranianos está se tornando muito profissional e produtiva. No meio da tarde deste domingo, uma autoridade americana, ouvida por jornalistas, disse que os dois países chegaram a um acordo preliminar para encerrar a guerra. Entretanto, não há confirmação por parte do lado iraniano, do regime, do governo iraniano, nem por parte informações da mídia estatal, afirmando que chegaram realmente a uma conclusão. Esta é mais uma rodada de negociações que traz sim essa possibilidade de assinar um acordo de paz. Porém, há divergências dos dois lados diante dos pontos apresentados nessa nova proposta, o que deixa em dúvida se realmente esses dois países chegaram ou não a um consenso. Mas o que está em jogo desta vez? Fontes disseram à agência de notícias Reuters que a estrutura da proposta se desenvolveria em etapas. Primeiro, o fim formal das hostilidades, depois a resolução da crise no Estreito de Hormuz e, por fim, a abertura de um período de negociação de 30 dias, prorrogável por o mesmo período, totalizando 60 dias, para um acordo mais amplo de paz duradoura. O site americano de notícias Axios noticiou que, em relação ao Estreito de Hormuz, o acordo incluiria a isenção de pedágios para navios que transitam pelo local, permitindo que o Irã volte a vender petróleo livremente. Em troca, os Estados Unidos suspenderiam o bloqueio aos portos iranianos e revogariam algumas sanções sobre o petróleo do país. O jornal The New York Times também relata que a proposta inclui, aparentemente, um compromisso de Teherã em abrir mão de seu estoque de urânio altamente enriquecido. Detalhes sobre como isso se daria ficariam para essas negociações posteriores. Conforme o site Axios, o tratado também incluiria o compromisso formal de o Irã nunca desenvolver armas nucleares. E é exatamente nesses dois pontos, no Estreito de Hormuz e no enriquecimento de urânio, que estão os principais pontos de atrito que se estendem desde o começo das hostilidades e desde as primeiras tentativas de um acordo de paz. Alguns pontos seguem, então, com esses impasses. Os Estados Unidos exigem a livre circulação em Hormuz, enquanto o Irã continua reafirmando que o Estreito de Hormuz depende da soberania total da hidrovia, já que pertence ao Irã, ou seja, eles realmente reafirmam a soberania total sobre o local. Os Estados Unidos e Israel exigem que o Irã interrompa completamente o enriquecimento de urânio, acusando inclusive o país de tentar desenvolver armas nucleares. Segundo a agência de notícias iraniana Tasnim, o país persa ainda não aceitou nenhuma ação relacionada a esse assunto e nem assumiu compromisso no projeto de resolução para entregar esse material nuclear. Inclusive surgiu a informação de talvez levar esse material tanto para os Estados Unidos quanto para a Rússia, mas até o momento, antes mesmo dessas novas negociações, não havia nenhuma informação sobre o Irã entregar o seu material nuclear. A última proposta, por exemplo, que os Estados Unidos apresentou, defendia uma moratória, ou seja, um processo de pausa de 20 anos para o enriquecimento de urânio, porém o Irã exige um prazo menor. Não há informações claras, apesar de essa autoridade americana afirmar que assinaram um acordo preliminar, não há informações claras se realmente chegaram a uma conclusão, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte do Irã, mas continua sendo esses dois principais pontos de atrito. O Estreito de Hormuz e o Irã pedindo a soberania sobre o local, reafirmando a sua soberania, e os Estados Unidos querendo a livre circulação, e a questão do enriquecimento de urânio, que os Estados Unidos afirmam que o Irã tem propostas da construção de armas nucleares, enquanto o Irã não abre mão do enriquecimento de urânio no seu país. Mais informações sobre o assunto, o ouvinte pode conferir na coluna de Rodrigo Lopes em GZH.
Tá certo, obrigado, Vitor Neto. Vamos agora com a agenda cultural. Jacques Machado e a Denise Cruz trazem a agenda para os próximos dias.
Oi, Fred, muito bom dia aos nossos ouvintes. Nós estamos chegando por aqui com dicas de entretenimento, cultura e lazer na nossa agenda cultural.
Olá, ouvintes da Rádio Gaúcha, aqui é a atriz Ana Rosa e eu tenho um convite muito especial para vocês. Nos dias 5, 6 e 7 de junho, o espetáculo Três Mulheres Altas chega ao Teatro Simões Lopes Neto para três únicas apresentações em Porto Alegre. Mais de 100 mil pessoas já assistiram. Escrito por Eduardo Albi e direção de Fernando Filbert, é vencedor do Prêmio Pulitzer, um dos grandes clássicos do teatro contemporâneo, que fala com muito humor, emoção e inteligência sobre a passagem do tempo, as escolhas da vida e os encontros entre diferentes gerações. Eu divido o palco com as talentosas Helena Ranaldi e Fernanda Nobre. Agora chegou a vez de Porto Alegre receber essa história tão emocionante, divertida e profundamente humana. Anotem aí. Dias 5, 6 e 7 de junho, no Teatro Simões Lopes Neto, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. Esperamos vocês para vivermos juntos essa experiência. Um abraço e até o teatro.
Salve, salve, galera de Porto Alegre. Eu sou Marcelo Genesi e quero convidar vocês para uma noite muito especial no 20º Festival Palco Giratório SESC. Vai ser no dia 30 de maio, às 20 horas. Vou subir ao palco no Teatro Simões Lopes Neto com o meu trio Ed Volsky, Franci Oliver, num show em que a gente mistura sanfona, sintetizadores, três cubano, percussão e muita emoção. Vai ter música que vocês já conhecem com novos arranjos e também umas pistas do que vem por aí no meu novo trabalho. Os ingressos já estão disponíveis. Espero vocês lá.
Meu nome é Betânia Boff, sou escritora e estou aqui para te convidar a conhecer meu livro de estreia, Retalhos de Afeto, lançado pela editora Lúmina de Porto Alegre. São crônicas nas quais eu transformo lembranças e afetos em palavras que abraçam o leitor e convidam à reflexão sobre vínculos que nos formam e nos sustentam. Histórias que ecoam em cada um de nós, feita de amor, presença, saudade e esperança. Propõe ao leitor celebrar aquilo que nos conecta, os afetos que permanecem e os retalhos que compõem quem somos. O livro pode ser adquirido pelo WhatsApp 51 986 002300, repetindo 51 986 002300.
Olá pessoal, aqui é o Fernando, enólogo-chefe da Vinícola Dom Giovanni. Quero convidar vocês para a segunda edição do Carne Diem, muito além do assado, que acontece no sábado, dia 30 de maio, a partir das 17 horas, no restaurante Nature Vinho e Gastronomia, na Serra Gaúcha, em Pinto Bandeira. Serão 5 horas de uma experiência única em meio aos vinhedos da Dom Giovanni, com cortes especiais preparados na brasa pelo chefe Rafael Jacobi. Além disso, teremos música ao vivo, DJ e open bar premium com vinhos e espumantes da vinícola. E tem mais, um momento exclusivo com a degustação de um vinho icônico que será lançado somente daqui 2 anos. As vagas são limitadas e costumam esgotar rápido. Garanta agora seu ingresso pelo site da Wine Locals e venha viver essa experiência com a gente.
Para quem gosta de exposições, aqui vão 3 dicas. A primeira é da Galeria Gravura, que vai apresentar as mostras Mulheres Silenciadas, da artista Ivone Rabelo, e Topografias Sensíveis, com obras de João Carlos Bento, Clessi Serpa, Marion Lunke e Marília Chartuni. As 2 exposições ficam abertas à visitação até o dia 6 de junho. E a segunda é da artista visual e professora da UFRGS, Sandra Gonçalves, que abre no Museu de Arte do Passo a exposição Tessituras do Adeus, que aborda a transitoriedade do tempo e a fragilidade humana. A visitação vai até o dia 3 de julho. E, por fim, a Galeria Delfos, que apresenta a mostra Vasco Prado, Mestre da Arte, com obras do acervo da galeria de autoria do reconhecido escultor e desenhista gaúcho, nascido em Uruguaiana em 1914 e falecido em 1998 aqui em Porto Alegre. A exposição fica em cartaz até o dia 20 de junho.
Com edição de Vicente Nolasco, falamos eu, Denise Cruz e Jax Machado.
Quatro horas 41 minutos, temperatura agora na marca dos 13 graus em Porto Alegre. A forte seca no rio Eufrates voltou a chamar a atenção no Oriente Médio e reacendeu teorias ligadas ao fim do mundo. O cenário é agravado pelo calor intenso, falta de chuva e problemas na gestão da água em países como Turquia, Síria e Iraque. Especialistas alertam que a situação também serve de exemplo para o Rio Grande do Sul sobre a importância do uso equilibrado dos recursos hídricos diante dos eventos climáticos extremos. E a Isadora Garcia traz os detalhes de uma reportagem especial.
É um trecho da Bíblia que tem gerado essa repercussão. Essa história está no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, e diz que as águas do rio Eufrates secariam para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Antes de explicar essa parte, vamos falar primeiro do rio Eufrates. Ele passa pela Turquia, Síria e Iraque no Oriente Médio. De acordo com o climatologista Francisco Aquino, a região enfrenta a maior escassez hídrica, ao menos desde 1930. O cenário atual pode evoluir de seca extrema para seca excepcional, o nível máximo. O que explica isso é a pouca chuva e as temperaturas muito elevadas, pelo menos há 5 anos. Se soma a esses fatores o mau planejamento no consumo de água. Em 2013, a NASA já mostrava que as bacias dos rios Tigre e Eufrates haviam perdido 144 quilômetros cúbicos de água doce entre 2003 e 2009. Publicações científicas também têm destacado a estimativa de que esses 2 rios secarão por volta de 2040. O climatologista Francisco Aquino não dá uma previsão, mas ele lembra que os ciclos de variação do clima sempre existiram no planeta, só que a velocidade e a intensidade dessas mudanças já não são mais naturais.
Nos últimos 5 anos, são os piores anos de ondas de calor, temperatura, crise hídrica, inundações, tempestades, falta de alimento, que você possa imaginar, dos últimos 2026 anos.
Agora, voltando para a história da Bíblia. Dentro do cristianismo, há interpretações variadas. Nós conversamos com a teóloga Mariana Aparecida Venâncio e ela explicou que o trecho se insere em um contexto de destruição do Império Romano. Segundo a especialista, dada a limitação humana, não teria como esse texto prever o que aconteceria em 2026, mas é possível fazer uma relação.
Nós podemos fazer uma leitura muito semelhante hoje, dizendo que tudo aquilo que a gente está vivendo enquanto emergência climática é muito resultado das nossas escolhas, né? Uhum. Das nossas escolhas enquanto humanidade, inclusive. Das prioridades que nós temos, do modo como nós levamos a nossa relação uns com os outros e com a criação.
Olha, a situação no Eufrates traz alerta até mesmo para os gaúchos. A América do Sul também tem ficado mais quente, o que ajuda a manter a crise hídrica, ou seja, quando não há uma quantidade suficiente de água potável disponível. O climatologista com quem conversamos elenca a proteção das áreas de nascentes e margens de rios e o equilíbrio no uso da água como alternativas para diminuir as temperaturas e também suavizar eventos extremos.
4:45, marcou o sinal aqui da Gaúcha. Nós estamos com uma informação aqui de Porto Alegre. Os vereadores aprovaram a revogação da chamada Lei do Silêncio durante a votação do plano diretor. Se a mudança for sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, a capital passará a seguir as regras previstas na legislação federal para o controle de ruídos e poluição sonora. E o Paulo Rocha explica os detalhes dessa matéria.
Uma emenda aprovada pelos vereadores de Porto Alegre durante o processo de revisão do plano diretor determinou a revogação da atual Lei Municipal do Silêncio, que está em vigor desde 1972 e detalha as normas na cidade sobre os ruídos. A revogação da Lei do Silêncio de Porto Alegre foi aprovada de forma simbólica pelos vereadores. Isso significa que não houve votação nominal e aconteceu no dia 6 de maio, durante a apreciação de um bloco de emendas ao plano diretor. A mudança legislativa depende agora da sanção do prefeito Sebastião Melo. Segundo a prefeitura, a mudança não afasta a necessidade de controle público, fiscalização e responsabilização em casos de ruído excessivo, perturbação do sossego ou poluição sonora. Uma vez sancionada a revogação, passará a valer em Porto Alegre uma norma nacional sobre o assunto. O decreto e a legislação municipal que estão em processo de revogação estabelecem basicamente três zonas com níveis de ruído: a zona residencial, a comercial ou a industrial. Nas zonas residenciais, por exemplo, o limite de decibéis é mais rígido, das 19 horas às 7 horas do dia seguinte. O mesmo horário vale para as zonas comerciais, mas com limites maiores de barulho emitido. Já a norma federal, que passará a regrar a capital com a ausência da lei municipal, cria categorias intermediárias de ocupação urbana e ruído, levando a uma flexibilização dos atuais índices de decibéis. O regramento federal também é considerado mais amplo, avaliando mais elementos do que apenas a medição simples do ruído em decibéis. Ele passa também a analisar e diferenciar os tipos de ruídos e a identificação da fonte exata do barulho, como explica o engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, Morvan Kerscher.
Vamos supor que no Parque da Harmonia ali é uma área destinada a lazer, que o ruído é mais alto, mas daqui a 500 metros tem uma residência e lá uma zona residencial, o que vale na medição é o limite da zona residencial, que é mais restritivo. E o que vai depender? O zoneamento.
A emenda aprovada pela Câmara é de autoria do vereador Ramiro Rosário, do Novo, sob a justificativa de que a legislação municipal está obsoleta e utiliza parâmetros defasados. Em troca, substitui a lei pela aplicação da norma 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Com a colaboração de Gabriel Jacobsen, da redação, Paulo Rocha.
Obrigado, Paulo. 4:48. Ministério Público cobra plano de ampliação de câmeras corporais em policiais militares no Rio Grande do Sul. O órgão aponta a baixa presença dos equipamentos no interior do estado e destaca a redução de mortes e conflitos com o uso de tecnologia. Mari Lapinski.
O Ministério Público do Rio Grande do Sul abriu um inquérito para investigar por que unidades do interior e batalhões de elite da Brigada Militar não estão utilizando câmeras corporais. Essa tecnologia é usada por parte da corporação na região metropolitana desde outubro de 2024. De acordo com o Ministério Público, o objetivo desse inquérito é buscar uma explicação do governo sobre a ausência do equipamento em toda a tropa e cobrar também um cronograma de expansão. As câmeras são utilizadas para registrar toda a atuação dos policiais e permitem o acompanhamento em tempo real das ocorrências. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostraram que em um ano de uso aqui na região metropolitana, teve uma redução de 74% dos conflitos, 87% dos casos de resistência, 70% dos casos de desacato e 65% dos casos de desobediência. Além disso, as mortes em ações da Brigada Militar caíram 59%. Os equipamentos estão disponíveis em Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Alvorada e Cachoeirinha. Já regiões como Vale dos Sinos e o interior do estado não contam com a tecnologia. O inquérito aberto prevê diálogo com o estado para ampliar o uso desses equipamentos. Caso não tenha um acordo, o Ministério Público pode acionar a justiça para buscar que seja obrigatório o uso em toda a corporação. Em nota, a Brigada Militar informou que a expansão total das câmeras teria custo estimado em 3,6 milhões de reais por mês. A corporação também afirmou que estabeleceu um convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para a contratação de 1.745 equipamentos novos. Segundo a Brigada, a prioridade é atender municípios com mais de 700 mil habitantes. Já sobre a ausência de câmeras em uso por batalhões de elite, a corporação afirmou que esses grupos atuam em cenários de maior complexidade.
4:51 e vamos até a redação integrada de GZH. Por lá está o Lucas de Oliveira, que traz os destaques da capa do site GZH neste momento. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Frederico. Olha, uma madrugada um pouco movimentada aí no trânsito aqui da região metropolitana e também na região norte. Então tem lá detalhes em GZH sobre o bloqueio total que tem neste momento na BR-386 em Soledade, após um caminhão tombar e vazar combustível sobre a pista. E também tem destaque para uma matéria do colega Marcelo Gonzato: integração entre empresas e instituições de ensino coloca Rio Grande do Sul como referência nacional da indústria 4.0. E aí outra notícia sobre o trânsito: homem morre atropelado em via lateral da BR-116 em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Também temos informações sobre o tempo: frio perde força e chuva retorna ao Rio Grande do Sul. Veja como fica a previsão para o início da semana no Rio Grande do Sul, matéria do colega Vinícius Coimbra, que também explica o que é a previsão para este ano do El Niño. Sobre o mercado de trabalho, agora falando lá sobre Passo Fundo: se aprovado, o fim da escala 6x1 terá reflexo em 8 mil empregados e 1.000 empresas de Passo Fundo. E para quem gosta de futebol, frieza necessária: Grêmio mostrou nova versão na virada sobre o Santos, matéria do colega Marco Souza. E para os colorados, com o Bernabé suspenso, Pezzolano tem 3 opções para escalar o Inter contra o Bragantino, matéria do Walter Júnior. E também uma matéria da região sul do estado: quando o motorista percebe, já perdeu boa parte da carga. Ataques a carretas com soja preocupam em Rio Grande, matéria da Joana Manhago. Estes são os destaques da capa de GZH.
Tá certo. Obrigado, Lucas. 4:52, vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais. Bom dia, segunda-feira.
Mês das Noivas já tá no fim e você ainda não casou? Isso se resolve com o Trilegal. São 300 mil no prêmio principal. Nessa semana também tem prêmio da Pifadinha no sorteio principal. E além dos 300 mil e da Pifadinha, tem mais dinheiro na premiação. Garanta o seu Trilegal. Você ajuda a pai e já pode casar com uma vida muito mais Trilegal.
Chegou o novo torresmo sabor limão Santa Massa. A crocância que você já conhece, agora com um toque especial de limão. Mais uma opção para acompanhar seus momentos com muito sabor e qualidade Santa Massa. Conheça essa novidade e experimente. Novo torresmo sabor limão Santa Massa.
O
Onde tem torcida, tem Claro Multi. A melhor conexão na fibra e no 5G. Por apenas R$179,90 por mês, tu leva a nova geração da fibra com 500 mega, mais Claro Pós com o 5G, que já vem com armazenamento na nuvem para não ocupar a memória do celular. O melhor conteúdo com a melhor conexão, jogando no mesmo time. Onde tem torcida, tem Claro. Vá até uma loja ou assine pelo site. Consulte condições de aquisição.
Na Gaúcha e em GZH, você também fica por dentro das novidades nos esportes pelo mundo.
Campeonatos sul-americanos, principais ligas nacionais da Europa, Champions League,
grandes confrontos da NBA, NFL, torneios de tênis, Fórmula 1 e muito mais. Fica ligado aqui na Gaúcha e em GZH para acompanhar as principais notícias dos esportes internacionais.
Guaíba Car, sempre a melhor escolha. E Racon Consórcios, com segurança, com planejamento, conquiste.
Fala faixa, aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em kto.bet.br/seja faixa.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Grupo IESA apresenta BYD, a marca número 1 em vendas no Brasil, com híbridos a partir de R$147.990. É a sua chance. Modelos King e Song Pro GS com taxa zero em até 36 vezes e bônus de R$10.000 no seu usado. BYD, uma revolução global. Faça seu test drive na BYD IESA, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Grupo IESA, vamos juntos.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Colocado o Maicon para a cobrança, autorizado, foi para a bola, levantou, gol, abre cabeça, gol! O zagueiro do Brasil, um craque de zagueiro nesse cabeçaço espetacular de Juan, o cabeçaço, o gol do Brasil, tá de Brasil.
Fica ligado, faltam só 17 dias para a Copa do Mundo aqui na Gaúcha.
Gaúcha, emissora licenciada para a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Parceria kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Tramontina, Lojas Benoit, Car House Hyundai, Alibem, Stock Center e Amigo. Apoio Infinity Pay.
Horas 58 minutos. Bom dia, segunda-feira de volta. Daqui a pouco tem Gaúcha hoje no comando. Ele é Antônio Carlos Macedo. Macedo, muito bom dia, boa segunda-feira e boa semana.
Valeu, boa semana. Muito obrigado, Fred.
É, estamos aí chegando na última semana de maio. Segunda-feira que vem já estaremos em junho, já no mês número 6.
É, e aí vamos ficar aí com uns 40 dias, né, com as atenções voltadas para a Copa do Mundo, né? Quando a gente se der conta, o primeiro semestre se foi.
É, e já a preparação e a ansiedade da Copa do Mundo, né, Macedo? Que é aquela tensão pré-Copa, né?
Pois é, mas Fred, eu conversei outro dia, inclusive aqui no programa com os colegas, manifestando uma sensação que foi compartilhada pelos ouvintes, de que o clima de Copa está muito mais nas propagandas do que nas ruas.
Exatamente. Eu acho que a ansiedade ela vai começar a partir de agora, viu? Daqui a uns alguns dias, faltando 10 dias aí, será que não?
Será? Será que tem ansiedade? O brasileiro está muito desacreditado, está com pouca esperança da seleção. E isso aí tira muito do interesse da Copa do Mundo, né?
É, e está agora a febre das figurinhas da Copa. Não sei se está fazendo coleção, Marcelo. Eu, conversando com o Thiago, sei que ele já está fazendo a coleção.
É, o Thiago está fazendo em função do filho, né? Do filho dele, que é menino, e aí, obviamente, né? Quem tem filho na idade do filhinho do Thiago está fazendo junto, né? Eu já, na minha turma aqui, adulta, já passou dessa das figurinhas da Copa. Mas, ao longo aí da vida, ao longo dos últimos das últimas décadas, aí fez muitos álbuns, não só de Copa do Mundo, mas o Campeonato Brasileiro, né?
Conversando com algumas pessoas, claro, por estar mais caro, né? Mas diminuiu um pouquinho, né? Essa febre das figurinhas também, né? Isso é também mais um reflexo, exatamente como tu falou, né, Marcelo?
Mas será que diminuiu, Fred? Olha, estão batendo recordes de venda de bilhete de figurinhas, a tal ponto que tem até gente que está falsificando figurinha para faturar em torno do interesse aí da. Claro que elas estão caras, mas olha, a venda de figurinhas tá batendo recordes aí, hein?
É, eu inclusive, Márcio, tô colecionando, viu? Se alguém tiver repetida, posso trocar, viu?
Olha só, então fazer um ponto de troca aqui, ó.
É, eu até trouxe para trocar com o Thiago, mas ele não trouxe as dele.
Ah, o Thiago, poxa vida. Mas fica para marquem para a próxima semana, né?
É, exatamente. Até porque tem que trocar, né? Senão fica muito caro.
É verdade. É
Macedo, verdade. Boa segunda-feira, boa semana pro amigo.
Valeu, um abraço.
5:01, agradecendo a companhia, a parceria, a audiência de todos. Uma ótima semana, fique bem e até mais. Tchau.
Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM com condições exclusivas em toda a linha. Notícia na hora certa, 5:01. Homem morre atropelado nessa madrugada na via lateral da BR-116 em São Leopoldo. Justiça nega pedido de liberdade e mantém presa influenciadora Deolane Bezerra. Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 13 graus. A semana começa com elevação gradual nas temperaturas no estado. O sol aparece entre nuvens e há possibilidade de pancadas fracas de chuva. Na capital, hoje, mínima de 13, máxima de 23 graus. Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM. Linha Rava ou H6 a partir de R$199.000, com condições especiais em toda a linha.
Trânsito.
Acidente em atendimento na BR-116 em Sapucaia do Sul. Um cavalo foi atropelado em um acidente que envolveu 3 carros. Um dos veículos está na faixa da esquerda, na espera do guincho. Ocorrência interior capital. Não há bloqueios, não houve feridos.
Destaque da hora.
Moradores de partes dos bairros Higienópolis e Santa Teresa, na capital, vão ficar sem luz nesta segunda-feira. A CE Equatorial tem serviços programados de melhorias na rede de distribuição. No bairro Higienópolis, na Zona Norte, os trabalhos devem afetar a rua Coronel Feijó, entre 11:30 da manhã e 5:30 da tarde. Na Zona Sul, no bairro Santa Teresa, os trabalhos afetam cerca de 400 pontos entre meio-dia e 6 da tarde. O Rio Grande do Sul tem 14 concursos públicos abertos com um total de 534 vagas. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que podem chegar a R$20.000. Entre os municípios, a Prefeitura de Getúlio Vargas é uma das que está com o concurso aberto. A Polícia Penal Gaúcha também segue com inscrições até 12 de junho para a seleção de 213 vagas distribuídas entre os cargos de policial penal, analista e técnico administrativo. Os salários podem chegar a R$9.000. Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM com condições exclusivas em toda a linha. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha às 6 horas. Na redação, Gustavo Gossen.
Proteção contra incêndio não é opcional, é obrigação. Eu sou o Pedro Ernesto Denardim e venho falar da Sigame, líder em materiais elétricos e hidráulicos e também referência em soluções completas para PPCI, o Plano de Prevenção de Proteção contra Incêndio. Tem linha completa, variedade, qualidade e suporte técnico especializado para proteger sua obra, empresa ou indústria. E claro, entrega rápida em até 24 horas para todo o Rio Grande do Sul. Segurança se faz com quem entende. Vai de Sigame!
Você já conhece a facilidade de pedir um Uber. Agora, imagine levar essa agilidade para sua empresa. Chega de sofrer com pilhas de recibos e planilhas de reembolso. Com a Uber para Empresas, você centraliza a mobilidade do seu time em uma plataforma 100% digital. Você ganha transparência, controla o orçamento em tempo real e economiza tempo, seja para deslocar uma equipe grande ou colaboradores de um pequeno negócio. O seu dia a dia precisa de agilidade. O seu negócio precisa de Uber para Empresas. Acesse uber.com/empresas e cadastre-se grátis.
Olha lá o camisa 10. Recebeu.
Que janelinha foi dessa, meu amigo Paulinho?
Falta nele.
Falando em janela, pintei meu AP.
Tá, mas escuta, você mesmo que pintou sozinho?
Sozinho não. Eu e a seleção de craques Tintas Renner.
Esse time de olhar pra ser campeão. Quem tem Tintas Renner tem seleção.
Vamos com raça que pintou a nossa raça.
E é patrocínio Tintas Renner. A tinta de quem ganha.
Olha lá, vai cobrar a falta.
Somos uma universidade que carrega o legado dos 400 anos das missões jesuítico-guaranis. Somos a Unicinos. Nossos campi são espaços plurais, onde diferenças impulsionam grandes ideias, onde estudantes se transformam em profissionais humanos e preparados para liderar as transformações que queremos ver na nossa sociedade. Porque aqui, acreditamos que, quando saberes se encontram, o novo acontece. Unicinos. Nossa sala de aula é o mundo.
Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM com condições exclusivas para você sair de carro novo. Linha Rava OH6 a partir de R$199 mil, com condições especiais em toda a linha. E Rava OH9, o SUV diesel de 7 lugares, líder de mercado no Brasil, por apenas R$329 mil e com 10 anos de garantia. Isso mesmo, 10 anos para você dirigir com ainda mais tranquilidade. Passe na IESA GWM e aproveite. Grupo IESA, vamos juntos.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer deixar a tua casa em dia com mais economia? Casa Aconchegante Tumeleiro. Um mês inteiro de ótimas ofertas em diversos produtos para preparar a tua casa para a estação mais fria do ano. Aproveite até o dia 31 de maio e passe em uma de nossas lojas ou acesse tumeleiro.com.br.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto.
Uma empresa do grupo GG10.
Torcedor da dupla Grenal, se liga! Quer ganhar duas camisetas oficiais do teu time e ainda um par de ingressos com carona garantida até o estádio? Então presta atenção porque é fácil participar. Vem acompanhar os jogos no Gaúcho Sports Bar, na Avenida Nilo Peçanha, 3228. Durante a transmissão, fica ligado, nosso repórter da torcida estará por lá com um desafio especial. Encontra ele no local e responde ao quiz sobre o teu time. Vamos testar o conhecimento da galera com perguntas que só torcedor raiz sabe. Esse é o De Carona, para levar mais emoção e diversão pro teu jogo. Realização Rádio Gaúcha, patrocínio Grupo IESA, claro, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tumeleiro e Trilegal.
Gaúcha Hoje. Parceria Panvel, Banrisul, Guaíbacar, Macromix Atacado, Orquídea Alimentos, Lojas Lebes, Conta Já, Excelsior Pneus e Uber. Antônio Carlos Macedo.
Alô, muito bom dia. Estamos chegando, é o Gaúcha Hoje, abraçando você nesta segunda-feira, dia 25 de maio. Friozinho ainda rondando, mas sem a mesma intensidade da semana passada, né? Temos nesse momento temperatura de 11 graus em Porto Alegre para começar a semana, depois de um fim de semana, né, que foi de instabilidade no tempo, de chuva, também frio, enfim, né? Não foi um fim de semana legal do ponto de vista do tempo. Mas chegamos à segunda-feira e estamos encaminhando a partir de hoje a última semana do mês 5, a última semana de maio. E sejam dias produtivos para você, com muita paz, saúde e felicidade. Tiago Bittencourt, na escuta, na audiência, bom dia.
Bom dia, Macedo. Bom dia a ti, bom dia aos ouvintes do Gaúcha Hoje. Uma boa segunda-feira, um bom início de semana. Uma segunda-feira que começa com uma temperatura baixa, mas não precisa do kit completo, viu? Um casaquinho leve para se proteger do frio, para quem for sair da rua. Na rua tá tranquilo, tem uma instabilidade chegando no final do dia, mas para arrancada vale um casaco leve para se proteger desse friozinho. Muito diferente do que a gente teve no decorrer da semana e até no final de semana, porque sábado principalmente, né, Macedo? Choveu um dia que ficava, e olha, volta e meia abria um sol e depois voltava a chuva e aí fechava. Foi um final de semana bem estranho. E a segunda-feira começa com essa temperatura baixa, mas aqui para Porto Alegre, região metropolitana, casaco leve. Sei que na Serra, Campos de Cima da Serra, temperatura baixa, perto dos 10 graus. Mas o pessoal pode mandar pro WhatsApp 99699-5218, como é que tá o tempo, informações do trânsito, se tá faltando luz, tem buraco na rua, manda, que a gente resolve por aqui, 99699-5218. Ou, se preferir, em imagens, estamos lá no YouTube de GZH, tô abrindo aqui, YouTube GZH, cliquei aqui na foto dos apresentadores, já tô dando aqui, ó, o meu joinha, já estou inscrito, já ativei as notificações e lá no chat, ó, Vinícius Casão, já dando bom dia, Ronaldo Fernandes, Silvio Dutra, bom dia, tá frio aqui em Canoas, ó, o Miro Dias Filho, fala Macedão, bom dia, Valmor Oliveira, lá, tá aí, excelente semana pra nós, Cláudia Chiminazzo, Pati Félix Alves, bom dia, ótima semana, o pessoal também participa lá no chat, no YouTube de GZH.
Já liberado pelo departamento médico do Gaúcha Hoje, de volta, pronto pro jogo, Cléo Kuhn, bom dia.
Bom dia ao Thiago, bom dia aos ouvintes. Pois é, e não esperou nem esfriar, né, Tia? Pra dar o primeiro laçaço. Porque não tava tão fria a semana passada, a semana retrasada, né? A semana passada eu tava de molho. E não sei o que que pega assim de repente, que derruba o vivente, né? Mas é bem complicado. E o bem complicado, amigos, não é o fato da gente pegar uma pneumonia. O fato mais complicado que eu vejo nisso tudo é que eu tinha dor de estômago. É que eu tinha dor na boca do estômago. Certo?
Esse era o sintoma?
Esse era o sintoma, caramba! Nunca tu vai... Claro, agora sim, mas nunca que eu vou pensar que eu tô com dor de estômago e eu tô com pneumonia. E é uma dor difusa, tá certo que um pouquinho embaixo das costelas, principalmente a do lado esquerdo, ficou pior e demorou mais tempo para sair, que tu vai imaginar que isso é pneumonia, tia. Mas nem que a vaca tussa. Eu pensei, não, eu vou lá, vou me dar um antiácido, vou me dar um comprimido, aquele negocinho que fica lá 2 horas na veia caindo ali e depois tu vai embora. Aí tu chega lá e daqui um pouco vem a moça, não, seu negócio é pneumonia e a partir de agora tu não pode mais sair daqui.
Ah, que coisa, hein?
Não, poxa vida, é um baque assim. E aí tu vê que aquela porcaria, aí eles começam a te dar aquele monte de coisinha na veia, né? Já começa que faz aquele buraco no braço e bota aquele cheio de tubinho. Aí começa a tomar um negócio e tu fica, não, agora vai parar. Agora vai parar. E leva 2 dias e tu tá deitado e tu quer virar e a dor não passa. É um negócio bem complicado, tio. Eu nem sabia, não tinha nenhuma ideia de que pontada da pneumonia, de que pneumonia era isso, né? Mas enfim, me ferrou lá e agora vamos ver. É, daqui pra frente, seguindo com outros médicos, ver o que que vai dar pra fazer com esse pulmão, né? Mas uma coisa eu posso te dizer, mas tu pode ter pneumonia e não ter uma dor nas costas.
Se manifesta de forma que muitas vezes a gente não imagina que possa ser.
Exatamente.
Aquele tipo de doença.
Eu acredito que essa seja a pior coisa que tem. Porque se tu vai lá e tá com dor nas costas, até diz, tá, tô ferrado mesmo, né? Peguei meu pneumonia. Ou peguei alguma coisa no pulmão. Mas aí tu chega lá e diz, opa, de estômago pra pneumonia. E o pior e o melhor também, né? É que o pessoal acerta o diagnóstico e tu passa o tempo inteiro tomando antibiótico, caramba.
Sim, porque é a única maneira de curar, né?
Que é a única maneira de curar. E agora tu imagina, se o cara não toma essas superdosagens que eu devo ter tomado, tu imagina quando é que o cara vai curar um bicho desse, tio.
É.
É complicado. Bom, então, quer dizer, o pessoal quando tiver com dor de estômago, vai no médico, porque normalmente é azia, mas pode não ser.
Tá certo, Clau, mas o importante é que o amigo que está recuperado está com a gente de novo. Vamos em frente.
Ah, não, então. Se não tivesse, eles não me liberavam sábado, né?
Não liberava. Mas que bom. Então tá certo. Valeu, obrigado, Cléo Kuhn, de volta ao nosso convívio aqui no Gaúcha Hoje.
Top 10 Gaúcha Hoje. 10 coisas para começar o dia bem informado.
A informação em nome do Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação e de CRVR, a maior empresa de gestão de resíduos do estado. Sinal marcando 5:15. BR-386 tem bloqueio total em Soledade após tombamento de carreta carregada de combustível. Tiago Bittencourt.
A BR-386 tem bloqueio total no trecho entre Soledade e Tio Hugo, no norte do estado. O motivo é uma carreta que tombou no quilômetro 237 da rodovia a noite passada. Houve vazamento de combustível. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo trafegava no sentido interior capital. O motorista, de 59 anos, não se feriu. O corpo de bombeiros foi acionado porque há risco de explosão. Técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental também compareceram ao local do acidente para avaliar possíveis danos ambientais. A expectativa é que o trânsito seja parcialmente liberado ainda na manhã de hoje, mas volte a ser totalmente bloqueado no decorrer do dia para o destombamento da carreta. O desvio no sentido de Tio Hugo para a Soledade é feito pela RS-223 por Espumoso e pela RS-332 até chegar ao município de Soledade.
Homem morre atropelado na via lateral da BR-116 em São Leopoldo nessa madrugada. Gustavo Gossen.
A ocorrência foi por volta da 1h na avenida lateral da BR-116, altura do quilômetro 243, sentido interior capital em São Leopoldo. Ele morreu no local, ainda não foi identificado. O veículo que o atingiu não parou para prestar socorro. Não há bloqueios no trecho.
Agora às 5:16, secretário de Estado norte-americano diz que acordo para o fim da guerra com o Irã pode sair ainda hoje. Kiane Sutelo.
O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou que o acordo entre Irã, Israel e Estados Unidos pode ser concluído hoje. Rubio disse também que Israel tem todo o direito de se defender contra ataques e que os Estados Unidos dará todas as chances à diplomacia antes de optar por outras alternativas. No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia afirmado que o acordo para o fim da guerra com o Irã não estava totalmente negociado. Ele voltou a defender que, se o texto for assinado, impedirá a produção de armas nucleares por parte do Teherã.
Agora, 5:16, Cléo Kuhn, previsão do tempo para Porto Alegre região.
Mas sendo por aqui, a gente tem expectativa de um comportamento de tempo voltado para muita umidade. A temperatura não consegue subir muito. Vamos lá, 16 graus. Porque não tem quase sol, não tem entrada de ar quente, muito antes, pelo contrário, tem uma entrada forte de umidade que deve deixar a tarde com o tempo mais chuvoso. Então o pessoal fica atento aí, porque tem bastante umidade por aqui. A temperatura está baixa, viu? Está variando bastante. Tem lugares com 10 graus aqui na região e tem lugares com 13. Enfim, essa oscilação que a gente tem entre o centrinho de Porto Alegre e a periferia. E é muito grande essa oscilação das temperaturas. E a tendência toda é que a gente mantenha este quadro de tempo ainda sujeito à chuva para amanhã, terça-feira. Claro, diminui bastante, até já cessa a chuva, mas permanece a umidade. Falando em umidade, a gente vai ter aí a semana toda baseada nessa umidade. Tem um ar bastante úmido quarta, mesmo sem chuva. Quinta, o sol encontra muita dificuldade de aparecer, sabe? De vez em quando ele até começa o dia, mas logo, logo ele perde forças e as nuvens tomam conta da região. E essa camada grande de nuvens que a gente tem sobre Porto Alegre nesses próximos dias é que talvez chame mais a atenção. Isso não deixa a temperatura subir. Não vai fazer muito frio pela manhã? Sim, mas a temperatura à tarde tem dificuldade de passar da marca dos 16. Quando chega aos 17, é por um período de tempo muito curto e em seguida volta a cair com a chegada da noite. Portanto, muito agasalho para os próximos dias, continua sendo a dica.
Agora, 5:18, temperatura em Porto Alegre na marca dos 11 graus. Governo do Estado assina hoje portaria para liberação da retirada de areia no Guaíba. Gabriela Plentes.
Na agenda de hoje, o governador Eduardo Leite vai assinar duas portarias voltadas à regulamentação ambiental da atividade minerária no Lago Guaíba e ao aproveitamento econômico da areia retirada durante dragagens de manutenção das hidrovias do Estado. A liberação da mineração vem após a Fundação Estadual de Proteção Ambiental concluir o relatório final do zonamento ambiental, um estudo que define as áreas do Guaíba onde a inspeção de areia poderá ser realizada.
Ministério Público pede cronograma para aumento de uso de câmeras corporais por brigadianos do Estado. Lucas Oliveira.
O objetivo é entender por que o equipamento não é utilizado por toda a frota da Brigada Militar. Atualmente, 1.250 câmeras estão disponíveis para um efetivo de aproximadamente 18 mil brigadianos. Segundo a Brigada Militar, a expansão da tecnologia custaria cerca de 3,6 milhões por mês. A corporação também afirma que há convênio firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para a contratação de mais 1.745 equipamentos. A tecnologia é utilizada por parte da corporação na região metropolitana desde outubro de 2024.
Brigada Militar prende suspeito de furtar mercado da família sumida em Cachoeirinha. Ayrton Lemos.
Um homem de 25 anos que estava foragido do sistema prisional foi preso no fim da tarde deste domingo, suspeito de furtar o mercado da família Aguiar, desaparecida desde janeiro em Cachoeirinha, na região metropolitana. Segundo a Brigada Militar, o homem invadiu o estabelecimento pelo telhado durante a madrugada desse domingo e levou produtos como refrigerantes, fraldas e itens de limpeza. Parte das mercadorias foi recuperada. A Polícia Civil investiga o desaparecimento da família como feminicídio seguido de ocultação de cadáver.
5:21, inscrições para o Enem 2026 começam hoje. Mary Lapinski.
Começa hoje o período para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio de 2026. As provas serão aplicadas em 8 e 15 de novembro. O edital do exame foi publicado na sexta pelo Ministério da Educação e as inscrições terminam no dia 5 de junho. Todos os estudantes interessados em participar devem se inscrever, mesmo quem tem direito à isenção. Neste ano, os estudantes do terceiro ano da rede pública terão inscrição automática, mas também devem acessar a página do participante neste período para escolher o local de provas, língua estrangeira e recursos de acessibilidade, se for o caso. Vale lembrar que o prazo de 25 de maio a 5 de junho também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Outra mudança prevista para 2026 é a ampliação dos locais de prova. O Enem será aplicado em cerca de 10 mil novas escolas em todo o país.
Agora 5:22, previsão do tempo para o interior, Creucum.
Pois, mas cedo o interior gaúcho tem muita umidade, tem muita nebulosidade agora cedo, vai continuar durante todo o dia. Alguns focos de chuva, agora pela manhã, principalmente na fronteira com a Argentina. mas podem chegar ao centro, podem chegar até a campanha, até o Planalto, e mais ali para o meio da tarde deve chegar até Porto Alegre, chegar aqui pelo leste do estado. O sol talvez consiga algum buraco no meio dessa quantidade grande de nuvens que a gente tem sobre o estado e apareça um pouco, mas sei lá, está difícil fazer a temperatura subir, fica praticamente todo o estado abaixo de 20 graus. Não quer dizer que isso seja muito frio, talvez a combinação dessa falta de sol com algumas pancadas de chuva dê uma maior sensação de frio. Amanhã fica bem mais seco toda a fronteira com a Argentina, aqui no leste começa muito fechado, depois de tarde dá uma parada na chuva e algumas aberturas. A temperatura mínima vai diminuir bastante, principalmente quarta-feira, abaixo de 10 graus, se não em todo, em quase todo o estado. Mas provavelmente no meio da semana, até o final de semana, a gente fique sem chuva, somente com muitas nuvens dominando o estado do Rio Grande do Sul.
5h23 agora, temperatura em 11 graus no futebol, fim de semana de vitória do Grêmio e derrota do Inter no Brasileirão. Janaína Ville.
Inter e Grêmio terminam a 17ª rodada do Brasileirão com a mesma pontuação, 21 pontos. Pelos critérios de desempate, o Colorado fica na 13ª posição e o Tricolor na 14ª. No sábado, o Grêmio venceu o Santos por 3-2 de virada na Arena, enquanto o Inter foi derrotado.